Bem, meu caro amigo governador José Roberto Arruda, governador do DF, companheiros e companheiras ministros e ministras de Estado, companheiro Paulo Camoto, presidente do SEBRAE, senador Aldemir Santana, presidente do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, deputados aqui presentes, meu caro Armando Monteiro Neto, presidente da Confederação Nacional das Indústrias, senhoras e senhores integrantes do Corpo Diplomático, senhor Francisco Marinho de Oliveira do SEBRAE, o nosso homenageado de hoje, vice-governador Paulo Otávio, ex-presidentes do SEBRAE, meus amigos e minhas amigas. Hoje, eu não sei porquê, eu acordei com uma premonição de que as coisas iam ser boas e muito boas para o Brasil no dia de hoje. Na verdade, Paulo, a agenda é feita de forma tão selvagem que muitas vezes a gente fica lembrando das coisas que a gente tem que participar faltando meia hora ou 15 minutos. Mas o dia foi bom porque hoje, depois de vencer todas as barreiras legais, todos os casos criados, hoje finalmente nós tivemos o leilão de 7 lotes de rodovias brasileiras que estavam há muito tempo para ser privatizadas, para se fazer concessão desde o mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que quando eu cheguei aqui tinha tido um problema no Tribunal de Contas da União e lembro que tinha tido uma votação muito apertada e por conta dessa votação apertada depois se tomou uma nova decisão e anulou qualquer perspectiva de se fazer leilão. E hoje, finalmente, foi feito o leilão. E uma coisa interessante que aconteceu. Primeiro, no processo, nós tiramos a outorga, ou seja, nós evitamos que o governo determinasse um preço para que as empresas que ganhassem pagassem para o governo. Nós entendemos que a melhor forma de baratear o pedágio era o governo não ter cobrado a outorga e não cobramos a outorga. Mas vamos ver o que aconteceu no dia de hoje. O trecho da Régis de Bittencourt, que tinha um preço mínimo de R$ 2,68, foi leiloado por R$ 1,35, um deságio de 49%. O trecho da Fernão Dias, que é uma obra que todo mundo esperava, tinha um preço mínimo de 2,88. Foi leiloado por 0,99 centavos, um deságio de 65%. O trecho Curitiba-Florianópolis tinha um preço mínimo de 2,75. Foi leiloado por 1,028, um deságio de 62%. A BR-101, na ponte Rio de Janeiro-Niterói, depois da ponte, tinha um preço mínimo de 3,8, foi leiloado por 2,25, um deságio de 41%. A BR-153, divisa Minas Gerais-São Paulo até a divisa São Paulo-Paraná, tinha um preço mínimo de 4,08, foi leiloada por 2,4, um deságio de 40%. A BR-116, Curitiba até a divisa Santa Catarina-Rio Grande do Sul, tinha um preço mínimo de 4,18, foi leiloada por 2,50, 40% de deságio. e a BR-393 divisa Rio de Janeiro, Minas Gerais, tinha um preço mínimo de R$ 4,037, foi leiloada por R$ 2,90, um deságio de 27%. E por que que eu disse que eu estou feliz? Eu estou feliz porque também na semana passada nós fizemos uma subconcessão para a Vale do Rio Doce construir 720 quilômetros da ferrovia Norte-Sul, que começou há tantos anos atrás. Eu era deputado constituinte em 1987, e de 1987 até chegarmos ao governo foram feitos 215 quilômetros, que nós vamos terminar 2010 construindo os 1.574 quilômetros da ferrovia. O que é interessante é que no leilão que a Vale do Rio Doce, que nós fizemos, a Vale do Rio Doce compareceu sozinha, e o quilômetro pago pela Vale do Rio Doce ficou 1 milhão e 08 dólares por quilômetro. Todo o restante da rede ferroviária brasileira que foi feito concessão, mais as oficinas, mais os vagões, mais as locomotivas, mais o que vocês quiserem, todos eles saiu por apenas 0,70 mil dólares, e a Vale do Rio Doce pagou 1 milhão de dólares por quilômetro. Isso demonstra que é plenamente possível nós resolvermos os problemas da infraestrutura deste país se a gente trabalhar formando as parcerias com as pessoas sérias deste país que querem fazer parceria. Dos leilões, Armando Monteiro, 6 lotes foram ganhos por um consórcio presidido por uma empresa espanhola. Nós agora estamos abrindo a dragagem dos portos brasileiros para que empresas estrangeiras venham concorrer, para a gente acabar com o monopólio de 3 empresas que detinham o controle, mas que não faziam a dragagem que o Brasil precisa, e, portanto, a gente fica tanto tempo esperando uma dragagem que não consegue fazer. E eu acho que outra forma de nós baratearmos também o custo das obras neste país é a gente não ter medo de fazer concorrência, de participação de quem quer que seja. Porque em várias atividades o Brasil é competitivo, o Brasil pode ganhar, tanto aqui dentro como lá fora, sem nenhuma preocupação. Eu acho que um pouco de ousadia vai fazer bem para o país. E também foi um dia importante para nós, porque finalmente o Arruda e eu fomos inaugurar, junto com o governador de Goiás, a famosa 060, que BR-060, que tinha a famosa 7 curvas, uma estrada que foi começada em 1988, tinha sido feito 50 quilômetros e que finalmente hoje nós inauguramos, encurtando o período. Dizem que quem quiser comer um frango caipira aqui em Brasília, compra ele, pega a BR-60, vai até a fronteira com Goiás e volta com o frango, sabe, do interior. O que não é verdade, porque... O que não é verdade é que Brasília tem muitos pequenos agricultores que criam para poder vender ao povo. Paulo, eu estou com um discurso aqui, mas eu sei que o pessoal quer jantar. E 2 coisas importantes para falar sobre o SEBRAE. A primeira é que essa semana entrou a lei que facilita a participação das micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Essa era uma necessidade de ajudar a... Também nós sabemos que, por conta da aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, nós temos problemas em alguns estados ainda com o ICMS. Nós temos problemas. Eu estava dizendo ao Paulo que nada mais fácil para resolver um problema do que juntarmos os governadores dos estados que têm problema, fazer um levantamento da situação real dos problemas e tentar encontrar uma solução. Porque micro e pequeno empresário e pobre, em época de eleição, não tem político que não queira tratar bem. Não tem político que não queira tratar bem. Então, Nós temos que aproveitar esse momento para chamar os governadores e fazer o acerto, porque no fundo, eu acho que o objetivo de todo mundo é fazer com que as micro e pequenas empresas tenham uma vida longa. Uma vida longa que antes de nós chegarmos ao governo, Paulo, embora ser um vício aqui, 50% das empresas, sabe, sobreviviam. E hoje nós estamos com 78% das empresas sobrevivendo, e Deus queira que a gente um dia chegue, se não a 100%, chega a 98%, já está bom, 99%, já está bom, porque também tem que ter algum problema para poder existir a eficácia do SEBRAE. A terceira coisa que eu acho importante é que o SEBRAE é tão eficiente que a gente pensa que aquele programa que tem na Rede Globo, Pequenas Empresas de Grande Negócio, é do SEBRAE. Todo mundo que assiste pensa que é do SEBRAE e não é. O SEBRAE mal paga um pouquinho de publicidade ali para poder sair propaganda do SEBRAE. Então eu quero terminar, Paulo, dizendo a vocês o seguinte do SEBRAE. Eu acho que o SEBRAE é daquelas coisas que o Brasil fez e deu certo. É daquelas coisas que foi construídas. Sabe, não é dizer que todo mundo do SEBRAE é uma maravilha, que o SEBRAE não tem nenhum defeito. Acontece que o SEBRAE é daquelas coisas, sabe, tão importante, tão necessária e tão útil ao país, que os defeitos, Paulo, ficam pequenos diante da grandeza da qualidade que tem o SEBRAE para ajudar a micro e a pequena empresa neste país. Portanto, eu queria dar os parabéns a todos vocês, aos funcionários do SEBRAE, à direção do SEBRAE, aos dirigentes estaduais do SEBRAE, aos dirigentes do Conselho Nacional do SEBRAE, e dizer para vocês, olha, eu penso que quem chegou há 35 anos aumentando a cada ano que passa a sua eficácia. Ou seja, o SEBRAE é uma instituição que eu acho que conquistou aquela coisa chamada ISO. Qual é o mais importante ISO? 14 mil? ISO 15 mil? Eu acho que o SEBRAE chegou a conquistar uma excelência, sabe, nas suas funções, que não tem como retroceder. Então eu queria desejar a direção do SEBRAE, aos profissionais do SEBRAE espalhados pelo Brasil inteiro, que vocês, pelo amor de Deus, continuem aprendendo com vocês mesmos e fazendo cada vez mais e cada vez melhor, que o Brasil agradece. Parabéns, Paulo.